Vamos agora passar a uma comunicação do Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. No passado dia 30 de março, apresentamos em sessão pública o Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores. É sobre ele que vos quero hoje falar. Este plano resulta de uma cuidada e elaborada ação conjunta de todas as entidades que aceitaram o nosso convite para participar na sua elaboração. Estamos, assim, perante um documento que não é um plano do Governo, mas sim um plano de todos e para todos, assumindo-se a partir de agora como o principal documento orientador do setor para os próximos anos. Este é um plano que, no fundo, assume uma importância acrescida para dar resposta aos novos desafios que se colocam ao turismo nos Açores, setor que, durante esta legislatura, sofreu alterações fundamentais que permitiram retomar o caminho de crescimento sustentado que se verificou nos últimos tempos, nomeadamente o crescimento a dois dígitos que se verifica desde novembro de 2014. Tais mudanças que fomos fomentando, prevendo, incentivando e apoiando, enquanto outros se limitavam a criticar, obrigam agora a perspectivar o futuro, a definir o caminho a seguir, no sentido de reforçar cada vez mais o peso deste setor na criação de riqueza e de emprego na nossa região. Foi esta a premissa que esteve na base de elaboração deste plano estratégico e de marketing do turismo dos Açores. Este é um plano que traduz a nossa inquietude, o nosso inconformismo e a nossa ambição de procurarmos permanentemente fazer mais e melhor. Este plano tem como objetivo central a definição de um conjunto de estratégias com vista ao alcance de três grandes resultados: a qualificação e desenvolvimento sustentável do turismo, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento do turismo como ferramenta de dinamização da economia regional em todas as nossas ilhas. Entendemos que devíamos definir prioridades que conduzissem à organização dos produtos turísticos e à tomada de decisão ao nível da abordagem aos mercados, à alocação dos recursos e às escolhas dos canais de distribuição mais adequados. Queremos continuar a desenvolver a atratividade do destino, diversificando a nossa oferta numa atitude de complementaridade entre as ilhas, com produtos diversificados e de acordo com cada um dos mercados-alvo. Por outro lado, queremos qualificar a oferta em parceria com os operadores locais, não só ao nível das infraestruturas atuais e a desenvolver, como também ao nível da sensibilização da população para o turismo, capacitando os recursos humanos e, de forma transversal, criando e implementando o conceito de Serviço Açores. Para isso, vamos implementar um Programa Regional de Educação para o Turismo, cujo público-alvo serão as crianças, os jovens e os profissionais dos Açores. A nossa visão do turismo na região relaciona e articula o território e o ambiente com a história e a cultura, elementos aos quais adicionamos os profissionais e a sociedade em geral, que se encontram a montante da cadeia de valor do turismo açoriano. Esta cadeia, por sua vez, vai articular a oferta com a procura, de modo a oferecer uma experiência única, ao mesmo tempo que colhe os benefícios em termos de resultados e da melhoria da qualidade de vida dos açorianos. Para além disso, preconiza-se uma forte interação com a diáspora, com a comunidade internacional, nomeadamente ao nível dos organismos que atuam comercial e institucionalmente no turismo, bem como com os órgãos de comunicação social de referência mundial, tanto ao nível do turismo como na sociedade em geral. Para que este novo plano seja consequente e permita aos Açores e aos açorianos retirar todos os dividendos que a atividade turística pode oferecer a uma região como a nossa, é fundamental que o Governo e os órgãos da administração pública trabalhem afincadamente na constante qualificação do destino. É também necessário que as entidades públicas e privadas, em parceria, promovam os Açores e o que nos distingue e torna únicos, e que tudo isto seja conduzido de forma responsável, preservando no presente e para o futuro a riqueza natural e edificada das nossas ilhas. Precisamos de continuar a centralizar o esforço de marketing, tendo em vista a captação de mercados de alto valor, ambientalmente conscientes, que desejem circular por várias ilhas, que viajem na época baixa, que gastem no destino, que usufruem de muitas atividades e que tenham tendência para voltar. Queremos continuar a desenvolver parcerias com os vários intervenientes no setor, nomeadamente operadores turísticos, empresários, aeroportos, companhias aéreas e marítimas, no sentido de se maximizarem os esforços de marketing, para que se obtenham os melhores resultados para o destino, ao mesmo tempo que trabalharemos com os canais de distribuição adequados para que os mercados-alvo sejam devidamente alcançados. Em suma, queremos que os Açores se tornem cada vez mais um destino reconhecido internacionalmente como de ilhas vulcânicas preservadas e de natureza exuberante. Um destino exclusivo, de beleza mística, onde o visitante é recebido como um convidado especial, que em segurança tem ao seu dispor uma variedade de atividades de terra e mar que o vão deixar encantado e com vontade de regressar. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, definida a visão para o turismo dos Açores, passamos à estratégia cujos objetivos assentam no enriquecimento da qualidade da experiência turística do visitante, na contribuição para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais, no desenvolvimento económico da região e na melhoria do desempenho das atividades do turismo. Com o trabalho já desenvolvido e com a sua implementação, pretendemos dotar o turismo dos Açores de uma política de desenvolvimento positiva e sustentável, dando assim um contributo importante para a tomada de decisão dos atores e investidores do turismo, para que, melhor informados, possam conduzir a sua atividade de forma lucrativa e útil para os Açores e para os açorianos. Este é, sem dúvida alguma, o trabalho mais abrangente alguma vez efetuado ao nível do turismo no nosso arquipélago. Contamos com ampla participação de todos, desde logo da população açoriana, das entidades públicas e privadas, dos turistas, dos potenciais turísticas e dos operadores nacionais e internacionais. O Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores é um documento fundamental que deve assumir um caráter transversal a toda a sociedade. As ações neoplaneadas para a sua boa execução permitirão o desenvolvimento equilibrado, mas dinâmico, do turismo nos Açores. Iremos acompanhar o seu sucesso através da monitorização dos indicadores de performance do turismo. Se, por um lado, esperamos o aumento dos fluxos turísticos, não podemos ignorar a importância de fazer crescer a rentabilidade e a sustentabilidade dos negócios turísticos ao longo de todo o ano. Embora quem nos visita seja regra geral, turistas ambientalmente responsáveis, este plano prevê a monitorização do impacto do turismo no ambiente e nos recursos naturais, de forma a atingirmos o objetivo maior de sermos um destino sustentável único na oferta turística mundial. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhor Membro do Governo, o turismo dos Açores só será bom se for efetivamente bom para quem cá vive, cabendo a cada um de nós transformar este setor num instrumento determinante para que todos possamos viver melhor na nossa terra. É por isso que, depois do convite para participar na elaboração deste plano, faço agora o convite para que todos se juntem a nós para pôr em marcha a sua implementação. Só assim acredito ser possível continuar a fazer crescer esta nova fase de desenvolvimento no turismo dos Açores. Somos todos nós os atores principais desta ação. Tudo faremos para que ninguém fique para trás. Enquanto o turismo é considerado responsável por cerca de 10% da economia mundial, nos Açores o seu peso no PIB ainda está à volta dos 4%. Temos, por isso, uma grande margem de crescimento, a qual só deve aumentar a nossa responsabilidade quanto à definição de um caminho a seguir que crie sustentabilidade a um setor fundamental para a diversificação económica na região. Termino com uma mensagem muito clara que gostaria aqui de transmitir. Não nos deixemos iludir pelas estatísticas favoráveis, nem pela ilusão que agora, depois dos constrangimentos recentemente verificados, estamos num caminho de facilidades. Novos desafios estão naturalmente à nossa frente. E o Governo dos Açores está empenhado em reforçar esta parceria com todas as entidades privadas que trabalham de forma direta e indireta neste setor. Só assim será possível construir um destino que não seja apenas mais uma moda, assumindo-se antes e cada vez mais como um forte contribuinte para o desenvolvimento e para o progresso económico e social da nossa região. Diz o ditado popular que todos nós conhecemos que a união faz a força. Unamo-nos depois neste desígnio, fazer dos Açores o melhor lugar para que todos se sintam vivos e felizes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Conforme define o artigo 75 do Regimento, cada grupo e representação parlamentar pode agora usar da palavra uma única vez, sendo que depois encerra o Governo. Pergunto se há inscrições. Agradeço que se inscrevam. Caso queiram participar no debate. Senhor deputado André Bradford, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Bom, eu gostaria de iniciar esta minha intervenção sublinhando a relevância e registando o agrado da bancada parlamentar do PS por esta iniciativa do Governo Regional e pela utilização desta figura regimental, que depende única e exclusivamente da vontade do Governo e que configura a disponibilidade para informar esta Câmara, prestar contas a esta Câmara sobre um documento fundamental para o futuro do turismo nos Açores, setor de atividade que, como todos sabemos, ainda que a alguns custe reconhecer, vem assumindo uma preponderância crescente na nossa economia, fruto de um trabalho conjugado e bem-sucedido entre as entidades públicas e os agentes privados desta área de negócio. Faço este registro porque, se as coisas ainda são como costumavam ser, os mesmos que nesta casa costumam clamar pela falta de esclarecimentos, pela falta de informação do Governo, agora com certeza desvalorizarão esta iniciativa governamental, mas também o faço porque o Grupo Parlamentar do PS não prescinde da oportunidade que constitui esta iniciativa para participar num debate de importância crucial para o futuro dos Açores e, portanto, vamos aproveitá-lo de forma empenhada e responsável. Mas antes de nos atermos a algumas das questões que são levantadas em concreto pelo plano estratégico, convém também ter presente que ele significa e o que ele significa e o que ele releva em termos de percurso realizado até ao presente. Como se demonstra no documento de forma clara, e apesar dos debates cíclicos que temos nesta casa, trimestre a trimestre ou semestre a semestre, consoante as conveniências sobre as subidas e as descidas das taxas de ocupação e do número de turistas, dizia eu, o documento parte de uma base muito clara. Uma evolução claramente positiva do volume de hóspedes e do número de dormidas entre 2000 e 2015, embora tenha havido, como se sabe, uma inflexão entre 2007 e 2012. Partimos também de um crescimento assinalável destes indicadores desde o último trimestre de 2014, crescendo a dois dígitos e que veio a culminar no melhor ano de sempre do turismo na região, o ano passado, e partimos também de um crescimento assinalável dos rendimentos associados ao setor turístico, quer em volume global de negócios, quer em rendimento por quarto. Ou seja, partimos de um contexto de inegável sucesso que poderia perfeitamente justificar um certo deslumbramento e uma fase de aproveitamento dos dividendos políticos que resultam desta boa performance do Governo. Poderia, mas não é este o espírito da governação do Partido Socialista. Se não estivéssemos perante uma governação responsável, empenhada, inconformada, sempre disponível para questionar o que fez, mesmo que os resultados tenham sido bons, e sempre disponível para tentar fazer melhor, se não estivéssemos perante este tipo de governação, poderíamos eventualmente transformar este debate num mero alinhavar de resultados favoráveis. Mas este plano estratégico e de marketing é também uma prova clara de que a governação do PS não se deslumbra com as boas estatísticas, da mesma forma que não se desespera quando elas não são assim tão boas, e que antes converte o estímulo que daí resulta no passo seguinte que é preciso dar, no impulso que é preciso acrescentar, numa postura de exigência, de rigor e de permanente vontade de melhoria. É certo que só foi possível chegar à necessidade de definirmos estrategicamente o futuro do setor turístico porque fomos capazes de garantir que este setor tem futuro e porque fomos capazes de fazer com que esse futuro se constitua de esperança consolidada e legítima para os operadores que nele operam. Mas o tempo agora não é do que está feito, é sobretudo do que se impõe fazer daqui adiante. E sobre isso também o documento é claramente elucidativo. Reforçar as nossas vantagens enquanto destino turístico, atenuar as nossas limitações, tirar o melhor partido das oportunidades que se foram criando e corrigir eventuais excessos, sempre associados a períodos de crescimento intenso e rápido, seja qual for a atividade económica de que falamos. É precisamente esse o objetivo do documento que o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes aqui nos apresentou e que não é um documento dirigista de um governo que se acha iluminado sob as diretrizes que deve seguir o setor, mas antes resulta de um alargado esforço de diálogo e de consenso envolvendo várias entidades ligadas ao setor, do trade aos próprios turistas, à população açoriana, passando pelos operadores turísticos e pelos agentes institucionais. Não é também este documento,
agradeço
como alguns...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Terminarei, Sra. Presidente. Não é também como alguns mal informados e apressados consideraram um conjunto de boas intenções. E isto é bastante curioso, tendo em conta que há cerca de um ano, dois anos atrás, o PSD Açores entregou um contributo, fez uma notícia e fez nota pública da entrega de um conjunto de propostas para fazerem parte, que era o contributo do PSD, para a realização deste estudo e deste documento. Pois, quando o estudo se concluiu e foi apresentado, o mesmo PSD considera que o documento não tem qualquer tipo de relevância, que é um conjunto de propostas vagas, são promessas, disse o Sr. Deputado Duarte Freitas recentemente sobre este documento. Pois é pena, porque desvaloriza o seu próprio esforço, desvaloriza o seu próprio esforço e aquilo que tinha sido uma postura construtiva e responsável de uma oposição que se preocupa com o destino dos Açores em 2014, tornou-se numa postura errática, eleitoralista e de confronto inconsequente no ano eleitoral que atravessamos. É, portanto, lamentável que isso tenha acontecido.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
E esperamos que este debate possa constituir um arrepiar de caminho e uma forma de voltarem a associar-se ao esforço que é necessário fazer para consolidar o crescimento que se verificou no setor turístico e melhorar a capacidade da região sustentavelmente tornar o turismo num setor de ponta da sua economia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. O crescimento do setor turismo, o crescimento do turismo, com o qual nós nos congratulamos, tem, contudo, associadas a algumas preocupações, desde logo, que este crescimento ao qual está associado a geração de mais riqueza para a região, Só será efetivamente positivo se a população beneficiar dessa riqueza. E é muito particular se é o aumento do setor, o aumento da procura de outros destinos, contribui efetivamente para a criação de mais emprego e, sobretudo, mais emprego com direitos. E, portanto, se assim for, e esta é uma preocupação que nós temos, e que gostaríamos que, efetivamente, esses números, quer os do emprego no setor, quer a da qualidade no emprego, venham a corresponder a esta preocupação. Porque a riqueza que daqui advém, do crescimento do setor, só será efetivamente positiva se beneficiar a população. E assim é que ele pode trazer os benefícios que todos nós queremos para a economia regional. Há, no entanto, uma outra preocupação que eu não queria deixar de deixar aqui tão bem vincada e que tem a ver com o seguinte. O nosso destino é um destino singular, assente numa oferta da qualidade ambiental, paisagística, quer e da terra e do mar. E, portanto, é fundamental que se estabeleçam aqui, ou que se comecem a desenhar aqui, algumas regras, quer de utilização, quer de acesso a determinados pontos, porque não nos parece que nós consigamos manter sustentabilidade e singularidade no destino se, enfim, nas comieiras das sete cidades assistirmos a engarrafamentos de trânsito ou se os turistas que nos procuram para os passeios pedestres possam vir a ser ultrapassados pelas motoquatros, enchendo-os de poeira e de ruído. Portanto, há aqui algumas preocupações que eu julgo que nós devemos ter, todos, e desde logo o Governo, porque nós, para termos sustentabilidade, para o setor ter sustentabilidade, não pode perder a sua singularidade. Temos de manter essa singularidade sobre pena de nos tornarmos, não, de perdermos competitividade e, sobretudo, de perdermos sustentabilidade que este, como outros setores na região, devem ter. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda, como qualquer açoriano ou açoriana, congratula-se com o desenvolvimento que o setor do turismo tem tido na nossa região e desse desenvolvimento o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes acabou de dar nota através de números, estatísticas e outros dados objetivos e inegáveis. Todos nós sentimos em cada uma das nossas ilhas, de facto, o boom que em termos turísticos esta região tem tido. E mais do que em todas as nossas ilhas. Por acaso é verdade. É. E que a sazonalidade a que o nosso turismo, de que o nosso turismo sofria, está de facto a ser esbatida pouco a pouco. É outro dado, é outra característica. Foi também aqui dito já por outros intervenientes e o Bloco de Esquerda e eu subscrevo que este boom, este desenvolvimento que todos nós queremos, obviamente, para este setor, que pode não ser o setor de ponta do modelo de desenvolvimento económico para a região, mas é seguramente um setor essencial, nós queremos sustentável, na medida em que tem que garantir que aquilo que nós hoje temos para oferecer em termos de natureza, em termos de paisagem, em termos ambientais, não venha a médio ou a longo prazo a ser posto em causa, a ser destruído, a ser, enfim, estragado, digamos assim, e depois nós deixamos de ter alguma coisa para oferecer, que é aquilo que nos distingue e é de facto aquilo que faz de nós, como nós ultimamente temos visto por todo o mundo, em todas as associações e revistas da especialidade, considerar a nossa região de excelência e uma região que no mundo está no top da beleza e daquilo que merece ser visitado. Senhor Secretário Regional do Turismo e Transportes, dito isto, deixe-me contribuir para a sua inquietude e inconformismo, sua e do Governo, neste setor, e também para fazer uma observação relativamente à qualificação da oferta que o Sr. Secretário referiu como essencial, e é. É um humilde contributo, mas vou-lhe dizer o seguinte, eu ontem à noite encontrei um conjunto de estrangeiros na horta, mal dispostos. Achei que à noite estabelece conversa ao jantar, são estrangeiros, perguntam coisas, conversamos. E estavam mal dispostos. E porquê que estavam mal dispostos? Porque tinham tentado visitar o centro de interpretação do vulcão dos Capelinhos e chegaram à conclusão que às 4:30 da tarde este centro fecha. Ora, Sr. Secretário, às 4:30 da tarde, na primavera e no verão, é dia. É um dia que se prolonga até às 8, 9 horas. E, portanto, alguém que vai à procura desta visita, que a quer, que a tem no seu roteiro e encontra a porta fechada às 4:30, há aqui qualquer coisa que tem que ser corrigida. E o mesmo Sr. Secretário Regional poderia dizer,
agradeço que termine,
por exemplo,
senhora deputada,
da Casa Manuel da Riaga, também nesta ilha, ou do Museu dos Baleeiros, na ilha do Pico, ou da Expo Lab em São Miguel. O que é que eu quero dizer com isto? Há um ajuste, isto é um pormenor, mas é um pormenor que põe um turista mal disposto à noite quando nós o encontramos ao fim do dia. E, portanto, e nós não queremos que eles fiquem mal dispostos, nós queremos é que eles vão, regressem aos seus países e digam, vão aos Açores. Meus amigos, minha família, vão aos Açores. E nós vamos lá outra vez, porque vimos a Casa Manuel da Riaga, mas não vimos o Centro de Interpretação dos Capelinhos, do Vulcão dos Capelinhos, e temos que lá voltar. Este pormenor pode fazer toda a diferença. E a este poderemos juntar outros, que às vezes não têm grande significado do ponto de vista político, mas é um contributo humilde de inquietação e inconformismo que lhe deixo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhores deputados, efetivamente não nos custa nada, antes do contrário, quando temos bons resultados e quando o turismo está a crescer e quando contribui para a nossa economia, não temos nenhuma dificuldade em dizermos que esse será eventualmente um bom caminho e que é benéfico para a região esta aposta no turismo. E portanto, estamos naturalmente satisfeitos que o turismo tenha crescido. Estamos todos. Agora, o que é interessante e o que é preciso garantir, Sr. Secretário Regional, é, por exemplo, quando se fala em entusiasmos espúrios e epidérmicos, quando se diz que o turismo será, como foi aqui dito, um setor de ponta. Para nós, Sr. Secretário, os setores de ponta nos Açores serão sempre e sempre os nossos setores produtivos, a agricultura e as pescas. E o turismo será sustentadamente um pilar complementar à economia dos Açores e que as nossas ilhas, naturalmente, têm muito para dar. E aí estamos, acho que é isso, este é o caminho. Agora, Sr. Secretário Regional, eu espero que o plano seja sustentável, porque nós já vimos entusiasmos aqui, como eu já vi aqui referido do setor de ponta, eu já vi esses entusiasmos com o Prota, e eu já vi crescer turismo nos Açores, abrirem unidades hoteleiras, e já vi a seguir fecharem unidades hoteleiras, despedimentos no setor, passarem a layoff, eu já assisti a esse filme. E, portanto, o que eu acho que o Governo tem que ter, e tem naturalmente o apoio, esse crescimento seja estruturado, sustentável, equilibrado e que dê um desenvolvimento a todas as ilhas dos Açores. E é preciso que os instrumentos internos que temos, nomeadamente o nosso instrumento que é a SATA, consiga fazer o seu papel com determinação e com a eficácia que não tem conseguido, talvez pelas orientações do Governo dadas. Eu não posso aceitar que, quando é necessário mais voos interilhas, se diga que temos uma frota ociosa pela parte do Governo. E, portanto, eu não posso aceitar isso. Eu acho que a SATA tem que estar ao serviço de todos os açorianos. E depois, Sr. Secretário, é preciso também que o PROTA é de má memória. Eu espero que este esteja planeado programado, eu lembro o número de camas que entusiasticamente ia transformar o setor do turismo num setor de ponta. Deu no que deu. Cuidados e caldos de galinha, Sr. Secretário, nunca fizeram mal a ninguém. E, portanto, eu acho que também não se pode, é preciso ter cuidado aqui, que há pessoas que estão a investir, empresários que estão a investir, e bem, a iniciativa privada está a dar resposta, é preciso não defraudá-los no futuro. Portanto, um crescimento sustentado no futuro e não booms e indústrias de ponta e crescimentos de ponta, porque isso normalmente não dá certo. Por último, Sr. Secretário, eu queria lhe perguntar porque é que ainda, e tendo sido a Ilha de São Miguel e a Ilha Terceira as duas rotas escolhidas num estudo fundamentado por parte do INAC, que outros conhecem, os senhores conhecem e não me querem dar, e não querem dá-lo a ninguém, argumentando que é de outra entidade, eu gostaria, Sr. Secretário, de perceber porque é que o Governo da República desistiu de trazer as low cost para a Terceira, porque é isto que se passa hoje em dia. Havia um processo negocial em curso, o Sr. Secretário próprio falou nisso, e o que acontece, segundo as informações que tenho, é que este processo parou, e o Governo da República, neste momento, não está em curso nenhum processo negocial de maneira a trazer para a Terceira. E, Sr. Secretário, o que acontece é o seguinte, e os senhores deviam estar preocupados, não é com 3 ou 10 ou 20 encaminhamentos que se resolve o problema de uma companhia que é a TAP, e que agora os senhores tornaram mais pública que aquilo que era, que cancela voos a torto e a direito para a Terceira, como nós muito bem denunciamos. Queria saber também sobre essa matéria, porque é e pode ser a TAP, com os seus mais de 50 destinos na Europa, um veículo de canalizar, tal como a SATA, de canalizar turistas para os Açores, para a Terceira, para São Miguel e para as outras ilhas. E, portanto, eu queria saber, Sr. Secretário, quais são as atitudes ou os protocolos que entende, por exemplo, fazer com a TAP e com a SATA nessa matéria, para também poderem trazer e levar gente de e para os Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, corria aqui no Parlamento um burburinho de qual seria a comunicação do Governo no âmbito da atual situação política. Bem, e a minha previsão é que o Governo ia fazer uma intervenção na área do turismo. Tendo em conta, estou preparadíssimo. E a minha previsão era esta, porque quando tudo corre mal nas pescas, vivemos o caos que estamos a viver, na agricultura as enormes dificuldades que o Governo não consegue enfrentar. No comércio, na construção civil, quando tudo corre mal, o que se esperava era que o Governo se agarrasse aos números do turismo como um náufrago se agarra a uma tábua. E por isso, meus senhores, era muito previsível. E por isso, como vossas excelências disseram, eu vim preparado com a minha própria narrativa. E a verdade é esta. Aqui nos Açores, Deus fez quase tudo. Ao longo dos últimos 20 anos, o que nós tivemos foi o Partido Socialista a dificultar muitas das coisas que aqui já estavam feitas. E por isso, meus senhores, o Partido Socialista, ao longo destes anos, praticou em relação ao nosso espaço aéreo uma política de Mare Nostrum. E de repente, e não por vontade do Governo e do Partido Socialista, estas barreiras criadas pelos socialistas, pelos diferentes partidos socialistas, estas barreiras caíram. E de repente cai-vos no colo uma situação que os senhores não procuraram. Cai-vos no colo uma situação que os senhores não conseguiram resolver. E, portanto, neste momento que os senhores tiveram foi sorte. Uma imensa sorte. Estavam apenas no momento certo, na altura certa. E eu devo dizer, e no sítio certo, o que eu devo dizer-vos é que, em relação aos números que estão a apresentar-se, eram os números previsíveis a partir do momento em que se decide que existe uma liberalização do nosso espaço aéreo. Esses eram números previsíveis. Estamos a crescer muito. Grande, o que é que o Governo fez para que estes números acontecessem, sucedessem? Não fez absolutamente nada. Pura e simplesmente há uma situação que lhes caiu no colo. Uma situação que vos caiu no colo. E devo-vos dizer o seguinte. Senhora Presidente.
Senhoras e senhores deputados.
Eu estava aqui, Senhora Presidente, a dizer que esta é uma situação que vos caiu no colo. Caiu no colo do Governo Socialista sem ter nada, sem ter feito nada para isso. Ou, melhor dizendo, tudo tem defeito contra isso, contra a liberalização do espaço aéreo. E, portanto, esta é uma situação em que os senhores estão a beneficiar de fatores que não criaram, estão a beneficiar de fatores que tentaram evitar.
Agradeço.
E é muito importante,
senhor,
e vou terminar, senhora Presidente, referindo o seguinte. Mais dois pontos que eu considero que são fundamentais. Primeiro ponto, crescimentos percentualmente extraordinários. Coloquem este crescimento absoluto. Coloquem este crescimento absoluto na Madeira ou no Algarve e vão verificar que estamos a falar de umas décimas do ponto de vista absoluto destes números. E, portanto, meus senhores, se estamos a crescer muito, é porque estamos a partir de resultados muito, muito baixos. E é sempre fácil crescer a partir de resultados muito, muito baixos. E dou-vos um exemplo. Se o PPM, que teve 1%, subir 10%, cresceu imenso. Porquê? Porque parte de resultados muito, muito, muito baixos.
Agradeço que termine.
Segundo fator que eu aqui
muito
vos quero
por favor,
referenciar, e para terminar, Senhora Presidente, não abusando da sua paciência, terminando mesmo com duas questões. É necessário que os socialistas, agora que estão a beneficiar de uma situação para a qual não fizeram nada, evitem os erros do passado e não tornem a economia dos Açores totalmente de um único setor, como já aconteceu em relação à agricultura. É necessário manter a diversificação da economia açoriana e é necessário que esse esforço de diversificação seja feito desde já e que não se cometam os erros que foram feitos em cenários anteriores. E, portanto, esta visão estratégica tem que ser preservada. Segundo ponto, termino.
Senhor
muito
deputado,
simplesmente, só para fazer uma referência muito breve,
o seu tempo.
Dizer o seguinte. Já se nota, como bem disse o Partido Comunista na intervenção, que o crescimento do setor está a ser feito à custa de salários muito baixos. E, portanto, isto tem que ser evitado também desde o início. Muito obrigado, senhor.
Obrigada, senhor deputado. Dou agora a palavra ao senhor deputado António Pedroso.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. O turismo nos Açores, no ano passado, atingiu valores mais elevados sempre da região, ultrapassando o ano 2007, que até então tinha obtido os melhores resultados. Depois de 8 anos de baixas contínuas, em que chegámos a ser a região com os piores resultados do país, finalmente recuperamos. Ainda bem, não há mal que sempre dure. E recuperamos, no nosso entender, não pelos esforços do Governo Regional, que tanto gosta de puxar a si os louros deste resultado, mas sempre esteve contra a liberalização do espaço aéreo regional. Já em 14 de junho de 2007, o secretário regional da Economia, então Duarte Ponte, dizia que a liberalização da rota Açores-Continente seria um verdadeiro caos. Depois também, Francisco César dizia que quero reafirmar que o modelo que defende para transportes aéreos nos Açores passa pelo aperfeiçoamento do atual modelo e nunca pela liberalização. Novembro de 2009. Meus senhores, nós perdemos 10 anos com esta teimosia, 10 anos que teria dado um grande impulso à economia do turismo na região e que certamente agora que estamos com dificuldades na agricultura e nas pescas, se há 10 anos atrás tivéssemos tido o discernimento de abrir o espaço aéreo e trazer aqui as low cost, agora estaria o turismo a compensar estas dificuldades que corre pela agricultura e pelas pescas. E recuperamos o turismo porque o Governo Regional não teve hipótese de mandar nas low cost, porque se tivessem deixado de mandar nas low cost, neste momento essas companhias estariam na mesma situação financeira confrangedora que a SATA atravessa e os Açores continuariam sem turismo. Daqui é fácil concluir que o Governo, em tudo o que toca, tem o efeito do toque de Midas ao contrário. A partir do momento em que as companhias que detinham o monopólio dos transportes aéreos na região pressentiram que iriam ter concorrência, os preços baixaram imediatamente e lembramos que logo no Natal de 2014 já apareceram milhares de passagens a menos de 88 euros. Ora, o preço de transporte no turismo não é tudo, mas é essencial. E as percentagens do turismo que recebemos aumentaram consideravelmente, mas as diferenças percentuais podiam ter sido muito melhores se o Governo Regional tivesse tido a capacidade e a boa vontade de ter preparado a SATA Air Açores para responder atempadamente aos reencaminhamentos para as restantes ilhas. A capacidade de resposta, diria que foi uma calamidade. A vinda das low cost para os Açores trouxe resultados de crescimento acima de 20%, só num ano, enquanto que o Governo Regional foi incapaz de trazer, gastando mais de 15 milhões ao ano em promoção na última década. À sombra de uma invenção chamada PIT, nem aviões nem barcos foram capazes de dar resposta adequada à procura que então se verificou. Mas a culpa é sempre dos outros. Este Governo acha-se infalível. Até o Papa já abdicou da infabilidade, mas o Governo Socialista mantém o título de infabilidade. A culpa é da crise, é da Europa, é do cão, é do gato e até do passarinho, mas do Governo nunca é. Mais um ano depois, e com perspectivas de crescimento, do aumento do turismo, o que é que nós vemos na região? Horários de avião, até há poucas semanas não existia parte dos voos de ligação disponíveis online, levando os turistas a pensar erradamente que não havia voos de ligação das gatuais para as outras ilhas. E é importante ter uma atenção redobrada com as ilhas mais periféricas. Somos todos filhos de Deus. Horários de barco reduziram as viagens de barco entre São Roque e Velas durante o inverno. E agora temos conhecimento que as ligações duas vezes ao dia, que o ano passado já tinham iniciado em abril, só irão iniciar todos os dias no mês de junho, final de junho, quando há uma necessidade premente de alargar a época alta e que até este mês começa um voo charter de Holanda para o Pico, como é que se retira ligações de barco? Até uma simples sinalização turística o Governo foi incapaz de implementar. Retiraram as placas que lá estavam e nunca apareceram nenhumas novas. Pelo menos em São Jorge nunca apareceram. Espero que as tabuletas façam parte deste plano. Um ano depois de um acidente no Porto de São Roque do
Pico, Sr. Deputado,
estou quase concluindo, o Governo não foi ainda capaz de solucionar o problema e restabelecer esta ligação marítima a 100%. Mantém-se uma estabilidade de horário, ora vai via Madalena, ora vai via São Roque, mas sem viaturas, e num turismo de sensações, aqui temos uma sensação clara de instabilidade. Depois de gastos milhões nos novos barcos, passámos o inverno com os velhos cruzeiros porque os barcos novos estavam em manutenção. Chegados da manutenção, estão avariados, uma avaria nos estabilizadores. Há e é necessário que se assegure credibilidade nos horários dos transportes marítimos. O turismo aumentou nos Açores e ainda bem para os açorianos, essencialmente para todas aquelas empresas privadas que investiram e trabalham no setor. Ainda bem para as várias unidades hoteleiras que encerraram e que agora terão oportunidade de reabrir. Congratulamos-nos que temos turistas para todos aqueles que ficaram desempregados no encerramento de empreendimentos turísticos que voltem a ter trabalho e salários em dia. apresentar um novo plano e um rol de intenções por si só não é suficiente para manter o aumento do turismo nos Açores. Porque por muitas medalhas e classificações que esta região receba, se este Governo continuar a falhar na promoção e gestão de recursos, como fez na última década, as medalhas só vão servir para enfeitar. E para enfeitar, já temos as hortenses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar esta comunicação, dou a palavra ao Sr. Secretário Regional. Disponho de 5 minutos, Sr. Secretário.
Agora, e se os membros do Governo?
Dizia que era contra, o senhor dizia que era a favor. Só falo do que leio.
Senhores deputados, o senhor secretário está no uso da palavra.
Eu poderia ter vindo a esta casa falar do sucesso do setor do turismo durante os últimos 3 anos. Mas não foi isso que eu fiz. Eu vim falar do setor do turismo numa perspectiva de futuro. Porque eu poderia ter dito que 2015 foi efetivamente o melhor ano de sempre, que 2015 foi o ano em que pela primeira vez ultrapassámos 1,5 milhões de dormidas. Podia ter dito também que aumentámos mais do que 40% de 2012 para 2015. Podia ter dito que o número de camas disponíveis na região no mesmo período aumentou 17%. Podia ter dito que as empresas de animação turística passaram de 173 em 2012 para 240 empresas em 2015, representando um incremento superior a 40%, mas não foi isso que eu fiz. E não foi isso que eu fiz porque o que importa é perspectivarmos o futuro. É termos uma linha de orientação que permita dotar o setor de um instrumento sólido que sirva de linha orientadora tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Aquilo que nos deve orientar é a nossa ambição de construirmos e não de olharmos para o que está feito. Sendo que o que está feito orgulha-nos. E orgulha-nos numa vasta perspectiva. Orgulha-nos desde o momento em que o Governo dos Açores assumiu o setor do turismo como setor estratégico. Desde o momento em que o Governo dos Açores assumiu a necessidade de criar infraestruturas. Desde o momento em que o Governo dos Açores definiu a necessidade de ter uma política de promoção da região. E, acima de tudo, orgulha-nos o momento em que o Governo dos Açores decidiu trabalhar numa conjugação plena de esforços entre entidades públicas e entidades privadas. Esta é a base do sucesso do setor do turismo nos Açores. Pode-se dizer o que quisermos. Podemos acreditar em tudo aquilo que entendermos dizer, mas há factos que são indesmentíveis. Em 2012, o mercado nacional era o nosso principal mercado emissor. Sofria de uma forte política recessiva que afetava o poder de compra das famílias portuguesas e que tinha naturalmente um impacto negativo no setor do turismo na nossa região. Redefinimos a orientação de promoção, passando de comunicar uma natureza contemplativa para uma natureza ativa neste mercado. E naturalmente que fomos à procura de segmentos de mercado com poder de compra que nos pudessem continuar a vir visitar. E invertemos esta tendência de decréscimo no mercado nacional, passando esta a ser positiva. Os senhores também podem dizer, como disse o Sr. Deputado Paulo Estevão, que tivemos sorte. Ó Sr. Deputado, a sorte dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E este trabalho... Este trabalho foi assumido desde a primeira hora, quer pelo Governo, quer pelos nossos empresários. Sempre defendemos a revisão do modelo de acessibilidades garantindo a defesa dos interesses dos açorianos, o direito à mobilidade e à acessibilidade dos açorianos. Não fomos como alguns que foram mudando consoante o vento. Nunca nos passou pela cabeça ter um modelo de liberalização agressivo como teve na Madeira, que prejudicou os cidadãos residentes. O nosso modelo sempre viu que se protegesse os residentes no que toca à acessibilidade. E isto foi conseguido. Sempre defendemos que deveríamos criar condições para a entrada de novas operadoras, novas companhias aéreas. E isso foi conseguido. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o trabalho que temos vindo a desenvolver é um trabalho que nos dá garantia de sustentabilidade. No entanto, não nos podemos esquecer que o setor do turismo é um setor que está sujeito a fatores endógenos e a fatores exógenos. E cabe-nos a nós trabalhar naqueles que conseguimos controlar. E este plano estratégico que visa isto, termos um trabalho sólido, consistente, naquilo que controlamos, para que a região esteja preparada para os desafios do futuro.
Agradeço que termine, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, já termino. Em relação ao novo modelo de acessibilidades, permita-me só recordar aquilo que disse o Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, o Dr. Luís Veiga, muito recentemente, que culpabilizou o anterior Governo da República por esta solução ter estado 3 meses na gaveta, ou ainda, mais recentemente, o noticiário, se não me engano, do dia 29 de março deste ano, em que, na RDP Açores, em que é dito claramente que o Dr. Sérgio Monteiro admite que o atraso que se deveu na definição deste modelo foi porque ele próprio não acreditava na liberalização. Não são as nossas palavras, são as palavras do Sr. Secretário de Estado ou do anterior Sr. Secretário de Estado. Da nossa parte, sempre estivemos a trabalhar na defesa dos Açores e dos açorianos, com pressupostos muito claros. Em primeiro lugar, a defesa dos interesses dos residentes no que toca à mobilidade e à acessibilidade. Em segundo lugar, na criação de condições para a entrada de novos operadores, que naturalmente dão um contributo importante para este que é um novo momento de sucesso do turismo dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário.